بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos continuar com a nossa aula sobre o fiqh. E como a gente sabe, parávamos no capítulo sobre o casamento e estávamos a falar sobre as mulheres que nos é proibido de casarmos com elas. Vimos na aula anterior algumas categorias dessas mulheres que não é permitido ao homem de casar com elas. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah continua ainda falando sobre essas mulheres que não é permitido a gente de casar com elas. Disse rahimahullah: ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاعة كالنسب. Essa primeira parte vimos na aula passada. Aqueles que o Corão explicitamente proibiu a gente de casar com eles, como vemos no Sura, no Sura Tinnissá, e que vimos anteriormente, Hurrimat alaykum mahatukum, até o fim do versículo. Esses, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou nesses versículos vários grupos de mulheres que não é permitido ao homem de casar com elas, a partir das mães, até a última parte do versículo, que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a gente casar com as mulheres que ele mencionou. Em seguida, o Hafiz rahimahullah disse, ou o Imam Shawkani rahimahullah disse, وَالرَّضَاعَةُ كَالنَّسَبِ. Quer dizer que a mulher que a pessoa é proibida de casar devido à rada'a é também semelhante à descendência. O que quer dizer isso? Primeiro, devemos saber o que é radá, amamentação. Se um homem amamentar fora da sua mãe, esse era um hábito que existia anos anteriores. Era também um hábito que existia, fazia parte da cultura de muitos árabes. Até agora existe, mas é pouco. E a gente sabe como, com o surgimento do leite artificial, diminuiu bastante aquilo que existia anteriormente, que era, existiam mulheres que eram conhecidas por terem bastante leite. Sendo assim, algumas mulheres levavam os seus filhos para essas outras mulheres para amamentarem eles, amamentar os seus filhos. Portanto, eram mulheres conhecidas por terem muito leite. E as pessoas traziam os seus filhos, ou trazem os seus filhos, nos casos que a gente disse que existem em alguns sítios, as crianças são trazidas e são amamentadas. Portanto, essa amamentação tem implicações na Sharia. Essa amamentação tem implicação na Sharia. Se, por exemplo, alguém, um homem, uma criança do sexo masculino, for amamentar com uma senhora, vai amamentar com uma senhora fora da sua mãe, essa senhora torna-se a sua mãe, é chamada a mãe da amamentação. Quer dizer que essa senhora passa a ser como a sua mãe biológica. Quer dizer que não é permitido a ele de casar com ela, bem como as suas filhas. E assim mesmo como acontece na parte da sua mãe, de forma direta, também torna-se proibido tudo isso para o lado da mulher que você amamentou com ela. Portanto, se a pessoa que você amamentou, essa pessoa teve uma filha, então essa filha da mulher que você amamentou torna-se sua irmã. Quer dizer que não é permitido você casar com ela. Não é permitido você de casar com ela. Portanto, essas são as palavras que o Imam Rahimahullah disse. وَالرَّضَاعَةُ كَالنَّسَبِ. Quer dizer que a amamentação é semelhante à descendência. Quer dizer que tudo que é proibido por descendência também é proibido por via da amamentação. E isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, como vê no Sahih al-Bukhari e Muslim: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. Tanto, tudo aquilo que é proibido por via yani, de descendência direta também é proibido por via de descendência ou por via da amamentação. طيب. Quando é que se torna, quando é que a amamentação torna-se yani, proibido? Yani, essa pessoa casar com essa pessoa que ele amamentou, bem como as suas filhas, e como iremos ver mais à frente, são um grupo de pessoas que vamos mencionar mais para frente. Os sábios disseram que, yani, os sábios, a maioria dos sábios são da opinião de que, para que essa, yani, essa lei entre em vigor, é necessário que a pessoa tenha amamentado 5 vezes com a mulher que ele amamentou. Yani, se uma criança amamentar 5 vezes com uma mulher, então torna-se, yani, quer dizer que essa mulher torna-se a sua mãe da amamentação, e a filha dessa, yani, dessa senhora também é sua irmã, e assim sucessivamente. Quer dizer que ela não é permitida de casar contigo. E os sábios mencionaram de que a amamentação que se refere aqui não é simplesmente a criança, yani, ir no peito e amamentar ou chupar o peito uma vez e cair uma gota, segunda, terceira, quarta e a quinta e pronto, a lei entra em vigor. Não. Os sábios disseram que para que a amamentação, essa regra da amamentação entre em efeito, é preciso que a criança vá ao peito e vai amamentar uma vez, por exemplo, vai chupar o peito uma vez e começa a amamentar, yani, por mais que tenha mais de 100 gotas de leite, até ela deixar, isso é considerada uma vez. É considerada uma vez. Portanto, se uma criança ir ao peito de uma senhora e amamentar, por exemplo, 10 mililitros de leite, isso não é considerado como amamentação, que proíbe os aspectos ligados ao casamento. Portanto, é necessário que a criança vá ao peito, amamente a primeira vez e deixe o peito por vontade própria, e depois volta de novo, amamenta, e assim sucessivamente até chegar 5 vezes. Até chegar 5 vezes, e quando chega 5 vezes, essa mulher onde ele está a amamentar torna-se a sua mãe da amamentação e entra em vigor as regras no que diz respeito ao casamento. E também os sábios mencionaram de que é necessário que a criança esteja na idade da amamentação. Yani, quer dizer que a criança deve estar no período de 0 aos 2 anos. De 0 aos 2 anos. Yani, quer dizer que se ela amamentar com 3 anos, yani, de acordo com a opinião dos sábios, na maioria dos sábios, essa amamentação não torna, yani, não tem efeito no que diz respeito ao casamento. Não tem efeito no que diz respeito ao casamento. Portanto, a primeira regra é que a criança deve ir amamentar no peito, diretamente no peito, a primeira vez, e ela deve deixar a mama sozinha, sem ser puxada ou ser retirada, e voltar a amamentar pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, até chegar a quinta vez. Dessa forma, entra em vigor as regras que diz respeito à proibição do casamento. Taib. E, mais uma vez, isso deve ser no período de 0 a 2 anos. No período de 0 a 2 anos. Taib. Como dissemos, se uma criança de 3 anos for ao peito de uma senhora e amamentar 5 vezes, como mencionamos anteriormente, isso não tem nenhum efeito no que diz respeito ao casamento. Não tem efeito, não é, ela não vai ser considerada a sua mãe pela amamentação. Quer dizer que as regras no que diz respeito à amamentação não se aplica, pois amamentou fora do tempo da amamentação. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, quando menciona yani, a amamentação no Alcorão, fala de 2 anos. Quer dizer que a criança amamenta até o período de 2 anos. Essa é a regra da Sharia no que diz respeito à amamentação. Depois da criança sair dos 2 anos, não é considerada no, como está na fase da amamentação. Portanto, as regras no que diz respeito à amamentação não se aplicam a elas. Não se aplicam a essa criança que ultrapassou a idade de 2 anos. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quais são as mulheres que tornam-se proibido de a pessoa de casar por via da amamentação? Disse Allama Siddiq Hassan Khan no seu livro Ad-Durar al-Nadiyya, qala ahlul ilm wal muharramat min ar-radaa'a sab'un. As mulheres que não é permitido de casar por via da amamentação são 7. Existem 7 mulheres que não é permitido um homem casar com elas devido à amamentação que a gente mencionou anteriormente. A primeira é al-um, é a mãe, a sua mãe da amamentação. Quer dizer que a mulher que amamenta a criança é considerada sua mãe também por via da amamentação. Quer dizer que não é permitido ele casar com a mulher que lhe amamentou. Wal-ukht, bem como se existir, por exemplo, mencionei anteriormente que anteriormente as pessoas iam a determinadas mulheres que tinham muito leite e deixavam suas crianças para amamentar. Portanto, essa senhora que, por exemplo, estava a amamentar uma criança do sexo masculino, teve uma outra criança do sexo feminino que também amamentou 5 vezes, de acordo com as diretrizes que mencionamos anteriormente. Portanto, essa outra criança torna-se sua irmã por via da amamentação. Quer dizer que não é permitido ele de casar com ela. Mais uma vez, existe uma mulher que amamenta crianças. Vamos supor que ela amamentou 2 crianças diferentes, com mães diferentes, duas famílias diferentes. Família A trouxe o seu filho para amamentar e família B trouxe a sua filha para amamentar com essa senhora. E eles todos amamentaram 5 vezes, como mencionamos anteriormente. Taib. Quando eles crescerem, esse jovem ou esse homem da família 1 que amamentou com a referida senhora, não é permitido de casar com essa mulher ou com essa moça que amamentou também na mesma pessoa que é a sua mãe por via da amamentação. Quer dizer que não é permitido eles de casarem. E se forem 3, 4, 5, também a regra é a mesma. Se forem 5 pessoas a amamentarem na mesma senhora, essas todas as 5 pessoas tornam-se irmãos da amamentação. Quer dizer que não é permitido haver nenhum vínculo de casamento entre eles. Não deve haver nenhum vínculo de casamento entre eles. والمحرمات من الرضاعة سبع الأم والأخت بنص القرآن. Isso, como vimos anteriormente, foi mencionado no versículo no Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, quando proíbe, quando proibiu as mulheres que não devemos casar com elas, no Surat An-Nisa, mencionou também a mãe, bem como a irmã da amamentação. Diz rahimahullah wal ama wal khala, quer dizer que a irmã dessa senhora que você amamentou com ela, seja a irmã paterna ou materna, não é permitido também você de casar com ela. Mais uma vez, uma criança foi amamentar numa senhora e essa senhora tem 2 irmãs, seja do lado materno ou paterno. Quer dizer que essas duas irmãs passam a ser a tia dessa criança que amamentou, yani, com a irmã delas. Quer dizer que essa criança, quando crescer, não é permitido de casar com as irmãs da sua mãe da amamentação. Não é permitido de casar com, yani, a sua mãe, ou as suas irmãs, ou as suas tias da amamentação. Portanto, essas são as palavras do imam, rahimahullah. والبنت الأخ والبنت الأخت. طيب, esses que foram amamentar uma pessoa, se eles, yani, crescerem e terem seus filhos, por algum motivo ou outro, divorciarem ou, yani, quererem casar, yani, novamente, não é permitido a ele de casar com o filho ou a filha do irmão da amamentação. Yani, quando a pessoa olha para a amamentação, é só olhar para uma família direta. Da mesma forma como não é permitido a pessoa de casar com o filho, yani, ou a mulher casar com o filho, bem como o homem casar com a filha da sua irmã, também isso se aplica no que diz respeito à amamentação. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vimos na narração anterior, disse de que yahrum, yani, torna-se ilícito no que diz respeito ao casamento, yani, a mesma regra do casamento direto aplica-se ao casamento no que diz respeito à família, yani, da radaa, da amamentação. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. Tanto o Hafiz Rahim, o Imam Rahim Allah, em seguida disse: لأن هؤلاء يحرمون يحرمنا من النسب فيحرم من الرضاعة. Yani, a mesma imagem, yani, se alguém tem dúvida no que diz respeito à amamentação, é só olhar para a família direta. Yani, você tem a sua mãe, tem as suas irmãs, yani, as suas irmãs têm filhos. Não é permitido de você casar, sem dúvida, com a sua mãe. Não é permitido de você casar com as suas irmãs. Não é permitido de você casar com os filhos dos seus irmãos, ou com as filhas dos seus irmãos. Bem como não é permitido de você casar com as suas tias. Portanto, isso também se aplica para o caso da amamentação. Não é permitido de você casar com a sua mãe da amamentação, bem como com as suas tias da amamentação, bem como com os seus irmãos da amamentação, bem como com os filhos dos seus irmãos da amamentação. Portanto, esse é o significado, no que diz respeito a essas palavras a respeito da amamentação. E existem alguns pontos no que diz respeito à amamentação que os sábios divergiram, e esse não é o local de aprofundar mais, mas tem a ver com a amamentação de uma pessoa adulta. A amamentação de uma pessoa adulta. Yani, será que se um homem amamentar, tomar o leite de uma mulher, yani, depois dele estar grande, será que essa mulher fica, yani, fica sua mãe da amamentação ou não? Essa é uma, yani, é um dos masalas que os sábios, yani, divergiram. E disse Sheikh Zayd Al-Madkhali, rahimahullah, de que enquanto houver necessidade para tal, então essas regras entram em efeito mesmo para pessoas, yani, adultas. Como vendo uma história, yani, bastante, yani, longa no que diz respeito a Salim Maula Abi, yani, Hudhaifa. O resumo disso é que se houver necessidade de alguém estar na presença de, yani, mulheres que não são seu mahram, e a pessoa tem necessidade de estar com elas frequentemente, os sábios mencionaram de que nesse caso a pessoa pode tomar o leite dessa mulher, E, sendo assim, ela torna-se a sua mãe. Quer dizer que você pode estar na presença dela, yani, depois ela fica yani, dentro dos maharim. Fica dentro dos maharim. Quer dizer que não é permitido você casar com ela, sendo assim, yani, você pode estar na presença dela sem maharim. Portanto, isso os sábios mencionaram, de acordo, caso haja necessidade, para tal, como disse yani, Sheikh Zaid, rahimahullah. E como disse, esse é um assunto yani, que os sábios divergiram. Mas vem no hadith, yani, no sahih, yani, no sahih muslim, que mostra isso, yani, que Abu Hudhaifa tinha, yani, tinha um maula. Maula é, yani, quando a pessoa liberta um escravo, a pessoa fica maula desse escravo que foi yani, libertado. E existia, ele chamava-se Salim. E Abu Hudhaifa, chegando um tempo, yani, quando ele libertou esse escravo, yani, quando o escravo contava na sua escravidão, não havia problema estar na presença de, yani, da família dele, mas depois dele tornar-se livre, yani, a sua família ficou estranha para ele, quer dizer que não podia estar na presença yani, da sua esposa e bem como das suas filhas, pois isso... Yani, tornou-se, yani, eles tornaram-se yani, estranhos, tornou-se yani, maharim, yani, tornaram-se yani, famílias yani, diferentes. Então, e isso incomodava a Abu Hudhaifa. E a filha de Abu Hudhaifa, yani, a filha de Abu Hudhaifa, foi perguntar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. فقالت إن سالما قد بلغ ما بلغ قد بلغ ما يبلغ الرجال يعني كذا كلا رون جوفي كي أتنجوا ببريداتي وأقل ما أقلوا كذا كلا لا سبيا ديستينجير أشكوز كذا كذا تنيا تنجدو أيدادي دو ديسرنمنتو إي يتنيا انترادو نسوا جوفنتودي وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيء yani, ela disse que yani, ele, esse escravo que Abu Hudhaifa libertou yani, por causa de acostumar estar na presença deles quando era, yani, quando era escravo e quando era menor, passou a ser yani, algo yani, normal ele estar sempre na presença das filhas de Abi Salim, bem como da sua esposa. E chegou um tempo que quando ele atingiu a puberdade, isso já incomodava Abu Hudhaifa, pois ele era, yani, era uma criança que, ou um jovem que já tinha atingido o discernimento. Sendo assim, yani, ele, o Abu Hudhaifa, não falava nada, mas ficava incomodado. Então, a sua filha, quando perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre isso, "Inni adhunnu anna fi nafsi Abi Hudhaifa min dhalika shay'an." فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي ديلي دي أمامنتار يعني كيف ذاك اللي إليا دي تمارو ليتي ديلا سندو سي إيا سي تورنار أسوا ماي در رضاعة كم منسيناموش anteriormente سندو سي سالم يعني ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة يعني ele disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se você fazer isso, pronto, vai acabar com todo o problema. Pois o Salim vai se tornar o seu filho da amamentação. Quer dizer que ele, pronto, pode ficar na presença dela e na presença do, também yani, de outras mulheres que têm a ver com a família. Pois tornou-se proibido de Salim de casar com eles devido à amamentação. Daí que os sábios disseram que yani, caso haja necessidade para tal, então uma pessoa que já atingiu a idade avançada yani, pode yani, tomar o leite da mulher para ela se tornar yani, o seu mahram, para ela se tornar a sua mãe da amamentação e tornar-se yani, proibido de casar com ela. E sendo assim, pode ser casos em que existe uma mulher que necessita de ajuda ou apoio e ela está na situação em que não tem, por exemplo, familiares que possam tomar conta dela. Esses casos também são casos que, yani, por exemplo, existe um homem que pode ajudar a ela, mas devido ao fato de não estarem ligados e não serem familiares, ela não pode estar na presença dele. Sendo assim, ele tomando leite dela torna-se filho dela da amamentação e aplica-se todas as regras da mãe, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vimos anteriormente: yahrumu min ar-radha ma yahrumu min an-nasab. Tanto toda a proibição que tem a ver com a descendência e os laços familiares aplica-se também na amamentação. Quer dizer que a sua mãe da amamentação é proibido de casar com ela, bem como os seus irmãos, as filhas da sua mãe da amamentação, bem como as irmãs delas, como vimos anteriormente detalhado, e vimos quando é que a pessoa atinge a amamentação de acordo com a Sharia, que são 5 vezes. Portanto, essas são algumas regras no que diz respeito à amamentação e às mulheres que são proibidas ao homem de casar com elas devido à amamentação. Portanto, são 7, como mencionou o imam rahimahullah, que é a mãe da amamentação, as suas tias da amamentação, da parte materna, bem como da parte materna, bem como os seus irmãos da amamentação, bem como os filhos do seu irmão também da amamentação. Portanto, essas são algumas regras no que diz respeito a isso, e como disse, existem vários outros massaios que têm a ver com isso, que esse não é o lugar oportuno para aprofundar. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sobre o Islam e a Sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. E só para recordar os irmãos, mais uma vez, aquele